Olá, você que nos ouve, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao EPTcast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica. Aqui quem fala é Rogério Ramos e estamos de volta a esse seu companheiro de estrada nessa jornada educacional. Esse é o programa número 13 desse podcast, o primeiro dessa segunda temporada. Para você que nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado. E se você está chegando agora... Mande suas dúvidas ou sugestões de pauta a respeito de temas tratados dentro do contexto da educação profissional e tecnológica. Nosso e-mail é pauta@eptcast.com.br. Ou, se preferir, você pode ir até a página desse podcast, eptcast.com.br, e deixar o seu comentário em algum dos programas já postados. E esse programa de hoje, a cientificidade da música, vai trazer justamente um comentário feito por lá. Assim que possível, faça um programa com o tema Conversação sobre Música e Ciência, pois boa parte das pessoas não vê música como ciência. Acho que seria interessante discorrer sobre o tema. Agradecido desde agora. Dividimos esse programa em três momentos. No primeiro, vamos falar a respeito da legislação voltada à questão da música na educação básica. Em seguida, traremos algumas considerações do professor Daniel 40 a respeito da música na formação superior, para então levantarmos algumas considerações sobre o assunto. Mas antes de nossa pauta, saiba que podcast também é lugar de educação profissional e tecnológica. E para ajudar a aumentar esse tipo de conteúdo na podosfera, temos um recado bastante especial para você.
Olá, ouvintes do EPTcast. Eu sou o Matheus Gonçalves, ou Toad, e eu sou o criador do Toadcast. É nesse podcast onde eu, o Caio Gomes e o André Souza, que vocês devem conhecer do Nerdcast, é onde a gente grava episódios respondendo perguntas e explicando curiosidades sobre ciência. Tudo de uma forma bem didática e bem mastigadinha, para ficar mais fácil de entender. Eu espero que vocês gostem. Bom, mas sobre o questionamento aqui de será que dá para misturar a ciência com a educação profissional e tecnológica? Eu acho que as duas coisas caminham de mãos dadas, uma vez que desenvolver suas habilidades de usar o método científico no seu dia a dia, nas coisas que você faz no seu emprego, de entender ao máximo como as coisas funcionam, de questionar os próprios vieses cognitivos, que são aquelas tendências que todos nós temos de meio que já aceitar como verdade algo só porque a gente já acredita naquilo. E mais que isso, tentar deixar achismos de lado e tentar se pautar sempre em dados. Isso vai te ajudar bastante a melhorar suas habilidades de resolução de problemas e também vai dar uma bela de uma turbinada na sua capacitação profissional como um todo. Então você já sabe, podcast também é um lugar de educação profissional e tecnológica. Abraço!
E para nos ajudar nesse programa, temos ela mais uma vez.
Quem não gosta de música, bom sujeito não é. Eu sou a Tainá, estudante do curso técnico em comércio exterior do IFAP Campus Santana, e ouço música até quando não estou escutando música. Um abraço aos meus vizinhos.
As músicas que no passado foram um sucesso e hoje pura recordação.
É bem por aí mesmo.
Vamos logo para a nossa pauta de hoje, porque falar de música sem ter a necessidade de cantar é sempre mais fácil. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para ver essa relação entre a educação básica e a música é a seguinte, anote aí. 9.394 de 1996. Pois é, a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, popularmente conhecida como LDB, teve a música inserida em seu texto no ano de 2008, com a lei 11.769. 8 anos mais tarde, a redação desse, que foi o parágrafo 6º do artigo 26, anote aí, foi alterado e agora não trata apenas da questão da música ou do ensino da música, e sim das artes de modo geral, colocando então as artes visuais, a dança, o teatro e, é claro, a música dentro das linguagens de um componente curricular. Uma última informação a respeito dessa lei em vigor, a 13.278, que é de 2016. O prazo para que os sistemas de ensino implementem as mudanças decorrentes dessa lei, incluída a necessidade e a adequada formação dos respectivos professores, em número suficiente para atuar na educação básica, é de 5 anos. Agora, para dar um pouco de embasamento no que se refere à relação entre a questão da música e da formação musical, formação do ponto de vista acadêmico, vamos falar com o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Daniel Quaranta. Ele que, além de compositor, é doutor em música e, além de outras obras, é organizador do livro Criação Musical, Pesquisa e Produção Acadêmica, Desafios para a Música na Universidade, publicado em 2017 pelo Centro Mexicano para a Música e as Artes Sonoras. E foi justamente por conta desse livro que eu consegui entrar em contato com o professor, que me atendeu solicitamente e recebeu de mim a pergunta que eu não deveria ter feito logo de cara.
Olá, boa tarde a todos. Bom, a princípio, frente à pergunta se a música é ciência, eu diria primeiramente que a música é uma arte e que a sua convivência na universidade faz com que nós tenhamos certas áreas que se aproximam mais às ciências sociais e certas áreas que se aproximam mais à experimentação musical, à experimentação sonora, à performance. Dessa maneira, se pensamos na áreas como musicologia ou etnomusicologia, que são áreas de pesquisa, em qualquer pós-graduação em música, nós temos uma aproximação, então, às ciências sociais, né? A uma epistemologia própria das ciências sociais.
Até então, eu nunca havia percebido a música dentro de um contexto acadêmico a partir das humanidades. Sempre que associava as questões musicais à ciência, pensava em matemática, do ponto de vista da composição, e física, dado a questão dos formatos dos instrumentos musicais e da propagação sonora. Mas continuando a conversa e falando um pouco do ponto de vista da criação, ele associa o fazer musical a outras áreas do conhecimento.
As práticas interpretativas já são uma aproximação, obviamente, a um aspecto, digamos, mais prático, mais, obviamente, mais também teórico, mas a um aspecto mais prático da performance, né? E a área de criação, que, por um lado, tenta se aproximar à pesquisa de um fazer musical, de uma epistemologia de um fazer, digamos, e claro, utilizando ferramentas que muitas vezes também se aproximam da ciência, como, por exemplo, a computação, a programação, a toda uma área, digamos, da tecnologia ao serviço da criação.
Nesse momento me veio um triângulo na mente. Sociologia, computação e música. Ou música, sociologia e computação. Ou ainda computação, música e sociologia. Bem, não importa. O triângulo aqui é equilátero, o que na prática significa dizer que os três ângulos têm 60 graus, ou seja, o mesmo valor para todos. Então, quando pensei que tinha encontrado a forma...
Hoje em dia defendemos a pesquisa em artes como uma área legítima para a área da pesquisa na universidade, o que também entende como a possibilidade de colocar certa formação de pesquisa não prescritiva, o que incorpora ao seu próprio discurso a capacidade de um desenvolvimento do fazer musical, do fazer criativo, dentro de uma perspectiva bastante subjetiva.
Nesse momento, me dei conta de que quando estava pensando no triângulo, formado por essas três áreas do conhecimento, música, sociologia e computação, o que eu estava fazendo, na verdade, era usando um método para a interpretação de um fenômeno a partir de uma observação. E nós sabemos qual é o nome que se dá para esse conjunto: observação, método e interpretação.
Yeah, Mr. White! Yes, science!
Mas quando o professor fala e defende...
Colocar certa formação de pesquisa não prescritiva,
e consecutivamente?
Fazer musical, do fazer criativo, dentro de uma perspectiva bastante subjetiva.
Ele, na verdade, está indo além da questão científica, ou além das questões científicas, e justamente por isso começou dizendo.
Eu diria, primeiramente, que a música é uma arte.
Daí, então, o que me veio na cabeça foi uma frase do livro Por que Gostamos de História, do historiador Jaime Pinsky. Precisamos de uma percepção que vá além da técnica. Então, deixando o canal de comunicação aberto, o professor se despede mais ou menos da forma que sempre terminamos os nossos programas por aqui.
Então, acho que um pouco a resposta sucinta é essa, apesar que tem muita coisa aí, um resumo muito, muito, muito grande para um tema tão, tão complexo, e é uma discussão, digamos, longa também, mas acho que um pouco a questão é essa. Eu diria que tem diferentes áreas dentro da música, sub-áreas, e elas se aproximam a certas formas ou certas epistemologias do fazer musical.
No programa número 5, O que é ciência?, trouxemos um pouco a respeito do que seria necessário para algo ser considerado ciência. Mas o programa que trazemos como referência aqui, ou como mais importante, é o programa número 1, onde falamos sobre a maneira que, de modo geral, vemos o trabalho, manual ou intelectual. Ou seja, dividido. Por conta disso, trazemos aqui um trecho do livro do autor Leandro Motin, O Esconderijo do Pescador.
A estranheza do ecletismo na seleção dos pesquisadores passeava na mente do grupo como uma nuvem rebelde sobre a mesa. Por que um músico teria sido selecionado para a viagem quando era esperado apenas um grupo de naturalistas? Era bem verdade que a inscrição feita pela internet para admissão no Spirit não exigia um diploma específico. Exigia, além do rigoroso questionário, espírito de aventura e um adestramento científico inicial. E Júlio era um cientista musical. Poucos ali sabiam que a música, além de arte, é também uma ciência.
Então, mesmo sem a menor pretensão de dar isso por encerrado, podemos dizer que a música é uma manifestação artístico-científica. Ao longo dessa segunda temporada, vamos trazer algum fato histórico desse mês relacionado ao assunto do programa. Então, esse mês na história registra em 1888, na Alemanha, o nascimento de Walter Howard, cientista musical iniciado no Conservatório de Leipzig, na Alemanha, deu início à sua carreira profissional na Universidade de Jena, no mesmo país, onde estudou pedagogia e psicologia. Após conflitos de ordem político-partidário, começou a dar aulas particulares baseado em suas teorias e acabou indo morar em outro país, na Suíça. Sua maior contribuição para o público brasileiro foi por meio da sua obra
A Música e a Criança.
Livro escrito originalmente em 1952, teve 5 edições no Brasil, sendo a última no ano de 1984. Lembre-se que esse é apenas um breve recorte a respeito do tema e que as referências desse programa estão lá, eptcast.com.br. Aproveite e deixe lá seu comentário ou a sua sugestão. Assim como esse, todos os outros programas serão feitos a partir da sua participação. Não se esqueça que também estamos no Twitter e no Instagram. Por fim, peço a você que nos ouve, compartilhe esse programa com as pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ajudar.
Estamos em todas as plataformas de podcasts, no iTunes, no Spotify e na Deezer.
Um forte abraço e boa caminhada! EPTcast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica.